Caldo Ativo, sua rádio, seu portal.
Cine Boteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Estamos aqui com o nosso primeiro Cine Boteco do ano, com uma equipe de peso aqui para falar sobre o filme Capitã Marvel, o mais novo sucesso da Marvel, que estreou esse mês e que é o primeiro filme da Marvel a ter uma protagonista feminina, né? Principalmente dessa nova geração. O que traz uma mensagem social e uma enorme satisfação para nós, mulheres. E falando em mulheres, hoje nós estamos com um time aqui todo feminino, já que se trata de... Já que hoje é o mês internacional da mulher, o filme estreou no Dia Internacional da Mulher. Então, acho necessário que o nosso time seja composto por mulheres para falar sobre mulheres. E apresentando agora, temos a Petra Sobral.
Bom dia, Letícia. Bom dia, ouvintes.
Temos a Juliana Mota.
Bom dia, ouvintes. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Bom dia, Letícia.
E a Larissa Lemos.
Fala, galera. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Letícia.
Então, Petra, começa aí falando pra gente um pouco sobre a sinopse desse filme, do que se trata.
Então, vou começar, então. O filme é a 13ª produção do universo cinematográfico da Marvel, né? E conta a história de uma ex-agente da Força Aérea Americana, Carol Danvers, interpretada pela maravilhosa e vencedora do Oscar, Brie Larson. E a Carol, a principal, né, que é a nossa Capitã Marvel, não se lembra da sua vida na Terra e acaba recrutada pelos Kree, uma espécie extraterrestre do universo da Marvel, para participar do seu exército e da elite. Os Kree estão numa guerra intergaláctica com os Skrulls, outra espécie alienígena. E em uma das batalhas, Carol acaba voltando à Terra para impedir a invasão de seus inimigos no planeta, sem saber que aquele era o seu planeta natal. Aos poucos, ela vai descobrindo a verdade sobre o seu passado e os seus poderes com a ajuda do agente Nick Fury, nosso velho conhecido do MCU, interpretado pelo genial Samuel L. Jackson. O filme é ambientado nos anos 90 e, dessa forma, ele explora um período da história que até então não tínhamos visto no universo cinematográfico da Marvel. E, por se passar nos anos 90, ele se encaixa como o segundo filme na ordem cronológica nos acontecimentos da MCU, vindo logo após do Capitão América, o primeiro Vingador. Então a gente acompanhou a história da Carol, né? E é basicamente isso, assim, né? Sem dar um spoiler inicial, o filme se passa nesse cenário e a gente vai vendo as aventuras dela, né? Pra recuperar a memória, recuperar a amiga dela, conhecer, né? Reviver todo o passado dela na Terra.
E como a primeira grande protagonista feminina, né, que a gente vê nesses filmes, até agora a Marvel ela, já tinha tido personagens femininas fortes em seus filmes, mas nunca como protagonistas. E esse filme foi exclusivamente para uma personagem feminina, que é uma das mais poderosas do universo Marvel. E isso traz uma grande mensagem para a gente, né? Tem um grande peso, principalmente num contexto hoje em dia que o feminismo tem se tornado cada vez mais gritante, onde tem se tornado um movimento cada vez mais forte entre nós, mulheres, e cada vez mais necessário. E para falar um pouco sobre essa mensagem que o filme passa, a Juliana Mota vai contar um pouquinho aqui sobre o feminismo presente no filme.
Letícia, é isso aí. A gente percebe atualmente até um aumento do público feminino no mercado geek, e isso é uma consequência desse espaço que as mulheres estão ganhando dentro da cultura pop. Um exemplo disso foi a CCXP de 2018, que teve praticamente metade do seu público composto por mulheres, mas isso não significa que esse interesse feminino por esse assunto é recente. O que acontece, na verdade, é justamente essa questão da acessibilidade, né? Porque a gente percebia que a indústria era mais voltada para o público masculino, né? A gente pode ver um exemplo disso justamente na publicidade, que incentivava a ideia do isso é de menino e isso é de menina. Então, as HQs, os mangás, eram uma coisa que faziam parte do público masculino, né? Que as pessoas viam como o de
Eu
menino.
Eu nunca tive uma boneca que é um super-herói mulher. Nunca tive na minha vida, nunca tive esse contato. Então, acho que é legal a gente já começar a ver por esse lado, assim, sabe?
E uma coisa importante também de se falar é que a maioria das personagens femininas, até fortes, presentes no, nas HQs, uma boa parte delas eram sexualizadas. Apesar delas estarem presentes e serem fortes, elas sempre vinham com uma roupa bem exposta, com uma exposição do corpo delas. Sim. E a Capitã Marvel, a gente percebe que ela foge desse padrão, né? Que ela não é sexualizada. Ela é uma mulher bonita, né? Uma personagem bonita, forte, atraente, mas ela não precisa ser sexualizada.
Eu acho que essa é uma das diferenças também da Mulher Maravilha. Eu acho que tem um pouco essa sexualização ainda na Mulher Maravilha, que não é presente na Capitã Marvel. A gente não vê isso, assim, explícito como é na Mulher Maravilha.
A Mulher Maravilha, ela era mais conhecida do que a Capitã Marvel. E ela tá há muito tempo conhecida com esse uniforme dela, mais sexualizado e tudo mais. Então, assim, eu acho que se mudassem, iam reclamar muito. Tanto que reclamaram muito do uniforme da Capitã Marvel, né? Pessoas, tipo, sem noção. Ficaram falando que o uniforme dela tinha que ser mais feminino, sabe?
Ai, meu Deus.
É. Então, tipo, quando as mulheres gostavam desse tipo de coisa, elas eram, tipo, julgadas, sabe? Sofriam preconceito e ouviam comentários do tipo... Eu, inclusive, ouvia comentários tipo... você nem parece menina, ou você gosta mesmo disso? Então, prova, fala aí o nome do tataravô do Homem-Aranha. Então, o nosso interesse por isso era deslegitimado. E hoje a indústria está investindo mais nesses modelos femininos, né? Exemplos recentes são a própria Mulher Maravilha e a Capitã Marvel. E com essa representatividade, nós mulheres estamos ganhando mais voz nesse universo. Esses ícones também servem para acabar com a ideia de sexo frágil, né? Por exemplo, a Capitã Marvel, ela é a heroína mais forte, se não for a mais forte, do MCU. E então, tipo, no meio daquele monte de herói masculino, ela ser a mais forte é uma grandeza pra nossa luta, sabe? É muito importante pra gente.
Porque a gente tem até a Viúva Negra, mas que ela não tem toda essa... esse holofote que a Capitã Marvel vai trazer, né? Assim, no próximo filme.
Fugindo um pouco até do universo cinematográfico, é importante a gente lembrar também que nas séries a gente também não costuma ver muitas protagonistas femininas. Eu acho que um grande destaque foi Jessica Jones, que finalmente trouxe uma protagonista feminista forte, que foge dos padrões, que é uma anti-herói, teoricamente, que não é certinha, não é... Porque apesar da Capitã Marvel ser forte, ela também é muito, assim, idealista e tudo mais, então ela fica presa um pouco nesses padrões de herói, não só de heroína feminina, mas de herói no geral. E você trazer uma protagonista feminina que foge dos padrões e é uma anti-herói como a Jessica Jones, por exemplo, isso também é muito importante. A gente não cansa de ter personagens femininas no universo da Marvel ou no universo da DC, que são, assim, personagens que fogem um pouco do padrão do heroísmo. A gente teve, claro, na DC, muitos anos atrás, o filme da Mulher-Gato, mas eu acho que ele nem deve ser muito considerado, porque ela é super sexualizada. A Mulher-Gato em si é uma personagem que é muito sexualizada, até porque... Mas faz parte do personagem. O problema não é ter uma personagem que ela é um pouco mais sensual, ou que ela se aproveita um pouco da sensualidade dela, porque a Mulher-Gato, ela é sensual. O problema é sensualizar todas as personagens, mesmo que a personalidade delas fujam um pouco
disso.
Eu
acho também colocar isso como fator principal de uma personagem não é legal.
Exatamente.
Foge totalmente do princípio de ser uma super-heroína, porque essa deveria ser a característica principal dela, assim, ou uma anti-herói, enfim. Eu acho que só de já ser, assim, super sexualizada, às vezes, já acho que já é demais, entendeu?
Exatamente.
Então, acho que, pelo menos, esse foi uma coisa bem boa, assim, do...
Essa questão das mulheres serem protagonistas tem muito mais em filme da Disney, tipo, Princesinha, Sim. Donzela, que é muito delicada. Nesse negócio mais de ação, geralmente são homens, realmente.
E que nem eu falei, eu acho que a sensualidade, ela pode fazer parte da personalidade do personagem. Eu não vejo problema, dependendo de como a personagem é. Ela pode ser uma personagem bonita ou não. eu acho que não tem problema quanto a isso, mas realmente, como a Petra falou, a sensualidade, ela ser um fator principal da personagem, que acaba abafando os outros aspectos da personalidade dela, isso é um grande problema. Porque aí ela deixa de ser um ser humano pra virar um objeto sexual.
Exatamente.
Porque é o que acontece com muitas personagens no universo geek feminino, né?
É, e assim, a cultura nerd, ela tem um papel muito importante pra transformar a visão da sociedade, né? É muito legal saber que as crianças de hoje em dia estão indo lá no cinema e estão vendo aquelas heroínas como principais, sabe? Estão vendo aquelas mulheres ganhando atenção. É, talvez as meninas de hoje em dia que gostarem desse tipo de coisa não vão sofrer tanto preconceito como a gente sofria, sabe? É, vão ser mais acolhidas nesse universo.
Exatamente. Também pelo fato de que agora, pelo menos quando eu era criança, o grande sonho de toda menina era, tipo, ser uma princesa, assim, na maioria.
A gente, esperando o príncipe encantado.
Sim, a gente se fantasiava de princesa, tinha festa de princesa, a gente lia livros de princesa, via filmes de princesa. Hoje em dia, talvez, com esse aumento de super-heroínas, que eu acho que não só devem ser aproveitadas do universo da HQ, como devem ser criadas novas heroínas nos universos das HQs, para representar mais ainda para o novo público que está crescendo aí, que está vindo, eu acho que esse ideal pode mudar. Ser um herói ou uma heroína não vai passar a ser uma coisa que vai ser vista com preconceito por parte das meninas quererem ser heróis. Eu acho que isso é uma coisa que pode ajudar muito no futuro sobre como as mulheres se veem, né? Que elas não precisam ficar esperando o príncipe encantado pra ser salvo, que é uma idealização feminina. A princesa presa na torre, a princesa que o dragão tá mantendo presa em algum lugar, entendeu? Não vamos precisar mais disso. Se as meninas puderem se ver como heroínas, elas mesmas vão poder se ver como uma pessoa independente que vai poder salvar. Eu acho que isso vai diminuir até a cultura do machismo, né? Da mulher ser inferior ao homem. Isso é realmente muito bom. Porém, como nem tudo são flores, vamos falar um pouco sobre as críticas do filme da Capitã Marvel, que tiveram algumas positivas, algumas negativas. E para falar um pouco sobre isso, temos aqui a Larissa Lemos, que ela vai contar um pouquinho pra gente como foi visto esse filme.
Exatamente, Letícia. Capitã Marvel já bateu recordes mundiais. E olha que não faz nem 2 semanas que esse filme estreou. Foi a maior estreia de um filme solo. E em 4 dias, Capitã Marvel arrecadou US$455 milhões no mundo inteiro. É a maior bilheteria de estreia de um filme protagonizado por mulheres. Superou filmes como A Bela e a Fera e até mesmo A Mulher Maravilha, que a gente estava falando agora há pouco. Uma curiosidade é que desses 455, só 153 foram arrecadados nos Estados Unidos. Os outros 302 milhões vieram de bilheterias internacionais. Então, a população, que não foi de onde o filme foi criado, assistiu muito mais do que a própria galera de lá. Se em tão pouco tempo o filme já bateu recordes, imagina a repercussão daqui a 1 mês. Com esses números, já era de se esperar que Capitã Marvel caísse na boca do povo. Existem críticas positivas, mas também negativas, assim como a Letícia falou. Segundo o site Adoro Cinema e algumas pessoas que comentaram comigo, quem fala bem do filme é porque achou divertido, com muita ação, bom roteiro e boa trilha sonora, porque a trilha sonora também remete aos anos 90. E muitas críticas positivas giram em torno da mensagem que o longa traz, como superar seus limites, ir além do que o mundo e as pessoas pensam que você pode, e também mostrar inclusão e diversidade, como a gente estava falando agora há pouco, principalmente a questão da mulher. Já as críticas ruins geralmente são baseadas na ideia de que a história ficou bagunçada, que os efeitos especiais são fracos, e o que mais falam é que a interpretação da atriz Brie Larson, protagonista do filme, é sem vida, e também que o toque cômico ficou muito exagerado. Esse toque cômico já é uma marca registrada da Marvel, mas muita gente acha que nesse filme da Capitã eles se perderam. De forma geral, segundo o Adoro Cinema, a avaliação média dos usuários foi de 4 estrelas, e a imprensa, como jornal, televisão, deu a nota de 3,4. Os críticos que viram o filme antes mesmo de estrear fizeram muitos elogios à trama. Brandon Davis, do Comic Book, por exemplo, disse que os fãs iam amar o filme por ser natural e simples. Eric Eisenberg, do Cinema Blend, achou Capitã Marvel uma explosão, com cenas surpreendentes, de forma positiva, que ele realmente não esperava. O crítico chegou até a elogiar a atriz Brie Larson. Mas o filme também trouxe muitas polêmicas, porque alguns críticos agiram negativamente, e esses estão sendo chamados de machistas. Algumas pessoas menosprezaram o filme, alegando que a atriz era feminista e extremamente radical. Deu pra perceber que Capitã Marvel teve muita repercussão, e isso tende a aumentar cada vez mais, não é mesmo?
É, realmente, eu também li muitas pessoas comentando, assim, meio ironicamente, falando quem não lacra, não lucra, esse tipo de coisa. E eu acho isso extremamente ridículo, porque tanto quanto a gente pode ter filmes de personagens masculinos, a gente pode ter de femininos. Por que não? Porque no caso dos masculinos não tem problema e quando coloca uma mulher já surge
e
uma polêmica inteira.
Tem uma outra questão no filme, muito além de ser sobre uma heroína, também tem sobre ser uma cientista mulher, né? Tem eu esqueci o nome da...
A Marvel?
Eu acho que é a cientista que cria morre depois no final, enfim. E aí ela, eu acho que tem isso também, sabe? É, que é importante. Cientistas mulheres não têm todo esse destaque. Eu acho que é uma questão muito legal também, sabe? É, sobre ser um laboratório com só mulheres. Então era ela, a outra, que acabou sendo uma alienígena depois, né, no final, mas e a amiga dela. Então acho que isso é uma questão muito legal também.
Sim, e também tem a questão dela pilotar, né? Porque geralmente, como a gente sabe, os pilotos são homens e no filme é uma mulher.
É, eu gostei muito como o filme trata isso, sabe? É, o filme mostra ela criança ou, tipo, entrando lá na aeronáutica e ouvindo comentários que toda mulher ouve, do tipo, você não deveria estar aqui, você não deveria estar fazendo isso, sabe? E depois o filme vai lá e mostra ela toda poderosa. Então, eu gostei muito desse paralelo que o filme fez.
Mas assim, agora vamos falar um pouco sobre a nossa opinião aqui. O que vocês acharam no filme, no geral?
Então, eu tava conversando com vocês até antes da gente começar. E eu não acompanhei, assim... Eu comecei o meu contato com esse universo de super-heróis há pouco tempo. Então, assim, quando eu tinha uns 14 anos, eu comecei a ver os filmes. Comecei a ver no primeiro filme dos Vingadores.
Sim.
E aí, comecei a ver os filmes do Capitão América. Enfim, foram meus primeiros contatos. Então, eu nunca tive... nunca li os quadrinhos. Eu não tinha nenhuma expectativa sobre a Capitã Marvel. Então, eu gostei bastante. Eu achei que eu me diverti bastante vendo o filme. Eu saí do filme... assim, né? Nossa, que filme legal, enfim. E eu só achei que foi encaixadíssimo pro próximo filme dos Vingadores,
exatamente,
sabe? Foi, tipo, totalmente relacionado a eles. Eu acho que eles fizeram um filme pensando no outro filme, não necessariamente dando destaque ao filme dela, sabe? Como se fosse um filme independente, como a gente já tava falando também. Homem de Ferro, Capitão América, Thor, que tem filmes sobre eles que não necessariamente vão ter que se encaixar no filme dos Vingadores, sabe? Acho que é basicamente isso que eu achei, assim.
É, como eu falei, tipo, eu gostei de como o filme deu atenção pra representatividade. E não é uma questão de lacração, como muita gente tá falando. É porque a gente precisa falar disso. Mas, no geral, eu não gostei muito do filme. Porque eu gosto muito da Capitã Marvel, eu sou fã dela. E, assim, eu não gostei muito da atuação da Brie Larson. Porque eu não senti nela a ironia da Capitã Marvel, o humor da Capitã Marvel. Eu achei que ficou, os diálogos ficaram muito ruins. Ela não encontrou isso, eu não senti isso nela, ficou forçado. Mas eu tô ansiosa para ver a atuação dela em Vingadores, porque, como eu falei aqui com vocês, só ali no último trailer que saiu, ela dando aquele sorrisinho pro Thor, eu senti já a Capitã Marvel ali, entendeu? Então acho que talvez não seja um problema dela, seja da direção.
E eu acho que, ao mesmo tempo que eles encaixam o filme no filme dos Vingadores, eu acho que ela vai ter muito destaque. Eu acho que ela vai ter uma importância, assim, notável no próximo filme,
até,
sabe?
Até em termos comparativos, né? Porque aí que a gente vai ver a verdadeira força da Capitã Marvel. Porque ela enfrentou os inimigos que ela enfrentou no filme dela, até ela se tornar verdadeiramente a Capitã Marvel, ela tinha um certo desafio. Mas depois que ela libera aquele poder Parece tudo muito fácil, assim. É, então a gente não teve noção de quanto ela pode ser desafiadora, assim. Quanto ela pode, assim, atingir de poder. E ela contra o Thanos, ou do lado do Thor, a gente realmente vai poder ver toda a capacidade que ela tem pra mostrar. Eu espero, né?
Até porque ela é considerada a mais forte dos Vingadores, então ela vai mostrar muito potencial dela no próximo. Mas como a Juliana não gostou porque ela já sabia como era a Capitã Marvel, eu não tinha a menor ideia. Assim como a Petra, eu também não via os quadrinhos. Então eu só acompanhava os filmes de heróis e o dos Vingadores, que são todos juntos. Então, pra mim foi muito bom. Eu achei sensacional, principalmente com as mensagens que ele traz, sabe? Então, pra mim, foi um filme muito bom, de verdade.
É, eu acho que, assim, pra quem não conhecia a Capitã Marvel, o filme cumpriu a missão dele. Ele explicou quem é a Capitã Marvel e, como a Petra falou, agora você vai ver ela nos Vingadores e vai entender quem é aquela mulher, entendeu? Só que eu achei também que outro erro do filme foi ser muito enrolado. Em momentos que eu queria que ele, tipo, demorasse, ele acelerou todo e aí eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo. A Letícia até falou da parte que ela tá lá na Terra. Do nada ela aparece lá na Terra. E em momentos que eu queria que ele acelerasse, mas ele enrolou sem necessidade, entendeu? Eu também não gostei muito de alguns efeitos visuais. É claro que a gente tem que dar parabéns pelo efeito do Fury, por exemplo, que dá pra acreditar que ele tem aquela idade. A gente esquece que ele é mais velho, entendeu? Mas quando a gente vê, por exemplo, a Capitã Marvel voando lá, eu achei que ela merecia uma cena melhor, entendeu? Tá, tipo, muito mal feito.
E sobre a parte de comédia, falando do Fury também, que a gente já tinha comentado antes, a parte dele com o gato é surreal de bom. É muito
bom. Muito bom. Mas eu realmente achei, assim, que o filme, ele me deixa um pouco confuso algumas horas, no sentido, tipo, se ele quer puxar mais pra uma dramaticidade ou pra uma mensagem mais forte, ou se ele quer puxar mais pra comédia, porque às vezes eu achei a comédia dele muito engasgada, muito assim, uma coisa meio forçada. E eu acho que talvez se eles tivessem dado um peso, mas eles misturaram algumas cenas da Mulher Marvel antigamente, de como ela teve que se esforçar para evoluir e tudo mais, mas eu queria ver mais dela como super-heroína, entendeu? Como ela se identifica como super-heroína, como ela se vê, os dilemas morais dela também. E eu acho que por eles terem colocado muita comédia, eu acho que às vezes acabou abafando um pouco essa outra parte do filme que era para ter um peso mais dramático.
Talvez nos Vingadores isso seja mais demonstrado. Sim. Porque parece que ela tava se descobrindo ainda como super-heroína, sabe?
Sim, então parece que fizeram um filme pra mostrar como ela surgiu. Exato. E agora vão mostrar como ela é a heroína.
Exatamente. Só que o meu medo com Vingadores é que ela fique por aí escanteio. Porque eu li em algum lugar que... em algum lugar, é que parece que Vingadores... esse último Vingadores, ele vai ter um foco principal nos principais Vingadores. Que eram aqueles do primeiro filme, né? E aí eu fico com medo da Capitã Marvel, justamente por ela ter entrado agora na franquia, ela seja um pouco jogada para escanteio. Ou então só, assim, desenvolvimento pessoal dela jogado para escanteio, só para mostrar o lado super poderoso dela. E eu não acho legal você fazer isso com um personagem. Ele ser overpower, mas você não mostrar nada, assim, da personalidade dele, do desenvolvimento, de como ele se relaciona com os outros personagens.
Não, eu acho até justo darem um pouco mais de atenção pros outros, porque pode ser que seja a última vez que a gente veja os originais juntos, entendeu? Tem algumas mortes aí sendo especuladas, mas eu acho que, assim, deu pra perceber que a Capitã Marvel vai fazer muita diferença nesse filme, sabe? A gente viu no filme dela ela super poderosa, destruindo uma nave lá, só passando no meio dela. Então, assim, o Thanos que se prepare, porque essa mulher é maravilhosa.
E, assim, em comparação com os outros filmes da Marvel, eu achei também que ele se perdeu por ele não ter, como eu falei, a mensagem dele muito clara ou muito bem dividido entre o lado psicológico dela, ter uma parte mesmo pra desenvolver mais esse lado, e a parte de comédia, a parte cômica. Até os inimigos dela, eu acho que os Skrulls.
Os Skrulls, eles são os inimigos no começo.
Sim, mas então, eu acho que eles mereciam uma explicação melhor sobre a rivalidade deles com os outros, Creed. Entendeu?
Exato.
Creed. E eu acho que isso seria uma coisa legal de ver questão de desenvolvimento do universo também. Eu acho que faltou um pouco desses pedaços da trama.
É, eu acho que provavelmente, né, vai ter um segundo filme que talvez explique mais isso, que ela fala que vai ajudar eles a encontrar uma casa.
Sim. Sim.
Então, talvez, não sei se vai ser uma outra história, mas pode ser que seja continuação dessa, explicando exatamente isso que você... Eu também senti falta disso.
É, e a gente se apaixonou também pelo Talos, porque ele tem aquela dinâmica lá com o Fury e o gato, que ele tem medo de gato.
Não, surreal.
Então, assim, a gente gostou muito dele, a gente queria mesmo ver...
Foi muito bom. Essa
pra mim, ele foi um personagem, assim, muito legal do filme. Eu realmente gostei dele. E que no início ele começa como antagonista, depois vai mudando. Mas eu realmente gostei da atuação dele. E quanto à atuação da atriz principal, eu também achei que pareceu um pouco forçado, né?
Sim.
Eu não achei que pareceu natural. Nem na hora que ela enfrentava os dilemas dela, parecia que ela fazia uma cara de, tipo assim... Não sei, invicta, uma coisa assim. Não, eu não vou desistir. Mas era uma cara, tipo, muito forçada.
Não, e infelizmente as pessoas falaram mais do Fury, do gato e do Talos do que dela, sim, entendeu? Exatamente. E eu fiquei muito triste com isso.
Gato, todo mundo falou. O gato foi sensacional.
Sim. Pra mim, a atuação dela foi quase teatral, entendeu? No sentido de, tipo, ser um pouco mais... como se diz? Eu não sei,
Dramática.
Exagerada. E menos, assim, foi menos subjetiva, sabe? Eu não conseguia sentir realmente os dramas que ela tava passando quando ela fazia aquelas caras tristes ou quando ela passava por algum problema, quando ela tinha algum dilema moral. Até o próprio reencontro dela com a amiga dela, eu achei que
poderia ser... Eu achei muito
ser,
sem emoção. Eu falei, gente, é só isso? Ela não vai reagir, tipo... Mais
sim.
A amiga dela também não reagiu tão animada assim, sabe? Se fosse a minha amiga, eu tava lá correndo pra abraçar ela.
A filha da amiga reagiu melhor do que a própria amiga.
A filha da amiga, exatamente. Aquela garota maravilhosa também.
Sim, eu achei que poderia ter um peso mais dramático, entendeu? Quando ela ficou sabendo da história dela, ou até no momento que ela, Capitã Marvel, se liberta, que ela realmente liberta o poder dela, eu acho que aquilo ali poderia ter um peso maior, poderiam ter feito de um jeito que mostrasse mais o lado subjetivo da personagem, não só mostrando, tipo assim, que basicamente mostrou uma imagem de superação, né? Eu sempre me levanto, que foi basicamente isso. Mas podiam ter desenvolvido isso melhor, entendeu? Mostrar o lado mais humano da Capitã Marvel. E eu acho que foi muito corrida essa parte dela chegando na Terra e aí já procurando. Aí eu não sabia se ela tava procurando os Skrulls, né? Ou querendo saber a história dela, não ficou muito claro. E aí, entendeu? Eu acho que isso realmente foi uma coisa que eu senti falta de desenvolvimento subjetivo, assim, da personagem. Porém, eu achei muito legal, principalmente o final, dando um spoiler leve aqui, né? Que o Fury vai colocar lá o nome dos Vingadores, querendo fazer... começando ali, mostrando o início da iniciativa Vingadores, né? Que ele coloca um outro nome lá e ele fica olhando, assim, tipo... Nossa, esse nome não tá legal. Aí ele muda. Eu achei muito bom. De verdade, e também mostrar esse início, o Tesseract sendo engolido pelo gato.
Não, e falando do filme de novo,
bizarro.
Foi muito bom a forma como ele perdeu o olho.
Sim!
Foi incrível como fizeram isso.
O filme foi um destaque, assim, muito, muito bom, assim, eu gostei bastante. Outra coisa que eu gostei, mudando um pouco de assunto, foi essa mudança, assim, de perspectiva de você achar quem era...
O vilão.
Quem tava com ela e quem não tava.
Sim, isso é muito bom.
Foi legal. Eu acho que, assim, você se sentir enganado e depois você fala assim, cara... Que isso? Ah, tá, agora eu entendi. E eu achei isso bem legal, assim. Eu acho que te intriga um pouquinho mais, assim.
Foi meio que uma surpresa mesmo, porque ninguém esperava que isso fosse acontecer.
Assim, eu também achei legal a surpresa. Eu acho que esses plot twists, eles são sempre divertidos, apesar de que, às vezes, a gente já tá acostumado com plot twist, então a gente, às vezes, já fica com uma pulga atrás da orelha, tipo assim, não, acho que esse cara aí tá mentindo, acho que ele tá enganando.
Mas eu realmente não esperava, assim, eu não sabia e eu não esperava que ele... Porque, assim, eu não sabia a história da Capitã Marvel, né, então eu só fui, tipo, entregue, sentei lá, ok, vamos ver. E aí eu percebi, assim, e achei legal, foi uma coisa que me interessou.
Realmente, e o filme em si, como eu já tinha falado, eu acho que ele é muito divertido na questão de entretenimento. Ele diverte, ele entretém, e eu acho que os filmes de herói, principalmente, é uma das principais missões deles, entreter, principalmente do universo Marvel, que tenta puxar pra esse lado mais cômico, pra esse lado mais divertido. É, todos os filmes dela puxam pra esse lado. Só que eu acho, claro, que alguns mais do que outros. Homem-Formiga, por exemplo, é principalmente comédia. Você vê aquele filme e você fala, comédia.
Deadpool também.
Deadpool. É, e assim, mas Homem-Formiga, que faz parte do principal universo, principalmente. Homem-Aranha também é muito voltado pra comédia. E outros têm um peso mais dramático, como Capitão América, que tem um peso bem dramático. Acho que todos os filmes do Capitão América, pra mim, esse último Vingadores que teve, e o Guerra Infinita. Mas eu gostaria de verdadeiramente ver um filme da Capitão Marvel mais parecido, mais assim, no estilo do Capitão América. Eu gostaria que fosse menos voltado pra comédia e mais pro desenvolvimento dela como personagem. Eu gostaria muito de ver, assim, o peso forte dela como psicológico, como mulher, principalmente, e heroína. Entendeu? Dessa perspectiva. Mas fora isso, filme, assim, muito divertido. Saí feliz do cinema e querendo muito ver ela nos Vingadores Ultimato.
Nossa, tô muito animada pros Vingadores. Inclusive, eu acho que a gente deveria fazer depois um cineboteco.
É super topo.
É, sobre os Vingadores.
Com certeza. Mas agora já acho que tá batendo nosso tempo aqui. Foi ótimo o papo, foi muito bom ter vocês
muito
aqui,
bom, gente.
Falar sobre esse filme aí incrível também, que tá sendo um sucesso de bilheteria e ainda não saiu dos cinemas, né? Eu acho que ainda tem sessão
ainda
de cinema.
Ainda tá.
Então ainda vai aumentar mais ainda a bilheteria. Espero que faça muito sucesso pra eles produzirem mais filmes com protagonistas femininas, pra eles verem que realmente dá certo, que é muito legal. E é isso, gente. Muito obrigada. Ficamos por aqui com o nosso Cineboteco. Eu sou Letícia Neri para Audiotipo.
Cineboteco.
Cinema é a nossa cachaça.
Cinema é a nossa paixão.
Audiotipo, sua rádio, seu portal.